Doutrina do Pecado, Introdução. Eu quero começar falando a respeito da doutrina do pecado, lendo um texto que eu escrevi mais ou menos em 2008, 2009, para um jornal secular, a edição Bernardo, tinha uma coluna chamada Fim de Papo, e procurava fazer ali críticas sociais dentro de uma visão, de uma cosmovisão bíblica. E esse aqui é um dos trechos. Esse aqui é um dos textos publicados ali, é um texto pequeno, mas que focava essa questão do pecado, da visão do pecado. O texto chama-se Roubar é Pecado. Roubar é pecado, não apenas crime, não apenas ilícito ou ilegal, mas pecado. Engraçado como essa palavra soa estranha hoje. Parece um conceito arcaico, ultrapassado, de outro mundo. Erro, crime, transgressão legal, tudo bem. Posso até ser um criminoso, mas não um pecador. Erro, transgrido, desobedeço às leis, mas não peco. Se a polícia não descobrir, então o furto não tem problema. Se nenhuma amiga da minha mulher me delatar, então o adultério foi só uma aventura. Se não achar o cadáver, o que tem se matei alguém? Não existe nenhuma mente onisciente espreitando meus atos e que, como acontecia aos faraós, eles serão enterrados comigo no meu túmulo. Nada de juízos finais ou mesmo iniciais. Ficha criminal limpa, alma limpa. Os europeus costumavam dizer que não havia pecado abaixo da linha do Equador. Agora parece que nem abaixo, nem acima, nem lugar algum. Tudo é permitido, inclusive o que é proibido, desde que não haja testemunhas. Já é quase pecado usar a palavra pecado. Erro, falha, equívoco, deslize, engano, qualquer palavra desde que não dê a ideia de responsabilidade diante de alguma divindade. Nesse caso, seria mais difícil ocultar o corpo no porta-malas, a mancha do batom no colarinho, o dinheiro de procedência incerta. Como o não matarás, não roubarás, não matarás ou não cobiçarás são um pouco complicado. O melhor é esconder as tábuas de Moisés e torcer para isso dar certo. E fim de papo. Qual a minha intenção aqui? Mostrar que dentro dessa nossa sociedade moderna, o conceito de pecado, o conceito que pecado traz em si, ele foi excluído. Hoje se usa a palavra pecado, às vezes de uma forma bem conotativa, já não tem mais aquela ideia de algo concreto, de uma transgressão contra alguma norma superior, alguma norma divina, alguma norma que vá além das meras leis humanas. É muito interessante que quando o filho pródigo ele percebe o seu erro, a palavra dele foi o seguinte: ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então você veja que a mentalidade dele era aquela mentalidade que a transgressão que ele fez com o pai dele, e somente com o pai dele, não era apenas com o pai dele, também era algo que ia contra uma norma superior, uma norma moral externa, abrangente, a norma divina. Mas nós vivemos hoje em uma época em que, se você mudou a lei, pronto, não existe mais pecado. O pessoal vai lá fazer o aborto, mas não é ilegal o aborto, então está tudo bem. O homossexualismo não é errado, não é ilegal, então está tudo bem. O adultério, que já foi, inclusive adultério já foi crime dentro do Código Penal, não é mais, então é só uma aventura, uma coisa simples. Então as pessoas, elas não têm mais aquela percepção de que as suas ações, elas são julgadas, avaliadas, pesadas e elas são também punidas por uma ordem superior. Então nós vivemos numa época em que a ideia de pecado morreu, já não existe mais. Então o nosso estudo aqui é a respeito da doutrina do pecado. Se há algo na Bíblia de Gênesis a Apocalipse que é muito claro, é a respeito das normas divinas e das normas divinas e da transgressão a estas normas divinas e das consequências, as transgressões dessas normas divinas. Isso é muito claro nas Escrituras. Hoje, quando se fala em salvação, tem-se toda a ideia de salvação, inclusive de salvação econômica, inclusive de salvação física, simplesmente. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o pecado é algo que vai muito além da mera desobediência exterior. E é algo que se choca com a própria criação, com a própria estrutura da realidade. Isso nós estamos lidando com algo muito sério. Dentro da Bíblia, o pecado não é uma coisa simples, é uma coisa muito séria. Quando nós olhamos para Jesus ali na cruz, ou eu prefiro até dizer que não é nem para Jesus na cruz, para Jesus no Getsêmani, quando ele se agoniza, quando ele está com a sua alma angustiada até a morte. Quando ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres, suando ali gotas de sangue. Isso aconteceu porque ele sabia que naquela cruz ele não teria apenas os seus pés cravados, suas mãos cravadas, ele estaria levando o pecado de toda a humanidade. Então, se há algo que mostra o pecado em toda a sua hediondez, em todas as suas consequências mais terríveis, é quando o Filho de Deus se torna homem para levar sobre si as nossas iniquidades. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ela vai mostrar a transgressão, a desobediência a Deus, não só em efeito social. Porque, na verdade, hoje as coisas erradas elas parecem ter apenas uma consequência social. Mas, biblicamente, os efeitos do pecado são cósmicos. Os efeitos do pecado são eternos. Os efeitos do pecado são universais. Então, o nosso propósito aqui nesse estudo da doutrina do pecado, a martiologia, como consta seu nome técnico, é ver o pecado como a Bíblia o vê. Não importa se hoje a nossa cultura, que já se secularizou, a nossa cultura, que já se esvaziou da ideia de uma culpa transcendente, de uma culpa eterna, de uma culpa diante de Deus, não importa se ela vê assim, mas o pecado continua existindo e a Bíblia continua revelando o que ele é e qual a sua natureza. Então, qual a nossa busca? O que é o pecado? Como que a Bíblia vê a natureza do pecado? O que que ele é na sua essência? Por que uma determinada ação, por que uma determinada transgressão, ele vai ser colocado como pecado? Qual o peso disso? Qual o problema com isso? Hoje você escuta as pessoas dizendo assim: mas o que estou fazendo não está prejudicando a ninguém. Então, de repente, a única preocupação é que se prejudicou alguém, faz mal que transgrediu um mandamento bíblico, não importa se está em choque contra o caráter divino. A grande pergunta é: a quem eu prejudiquei? Dentro dessa linha você pode blasfemar, dentro dessa linha você pode cometer toda a sorte de fornicação, porque você não está prejudicando ninguém, você tem pessoas ali que estão de acordo com o que você está fazendo. Então, as pessoas não conseguem entender por que que alguma coisa é necessariamente pecado. Quando é que uma coisa necessariamente é pecado? As pessoas elas não conseguem pensar nas consequências do seu pecado. Elas não conseguem imaginar porque aquilo que elas estão fazendo terá uma consequência eterna. É triste saber que, segundo a Bíblia, muito dessa mentalidade que hoje questiona por que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por que ela vive essa vida longe de Deus e qual o problema com isso? Essas pessoas estarão amanhã tendo a sua resposta na eternidade, no juízo final. Mas então vai ser tarde demais para que elas possam reverter a sua condição. Então, o pecado tem consequências imediatas, tem consequências a médio prazo, a longo prazo. O pecado tem consequências eternas. Então essa é a consequência do pecado. O pecado não é um problema, o pecado é o problema. O problema não é a condição social de alguém, não é até mesmo a condição física de alguém. Isso não é um problema real. O problema é a condição moral, é a condição espiritual que as pessoas estão vivendo e muitas vezes não percebem disso. E a Bíblia vai expor isso de uma forma muito clara, muito severa. Ela vai apontar para o homem a sua transgressão. E também ela vai apontar a solução. A Bíblia também vai apontar que há um meio de se ter perdão dos pecados. Há um meio de se conseguir a misericórdia divina. Há um caminho no qual o pecado pode ser apagado. Então, tudo isso São realidades ensinadas nas Escrituras, realidades ensinadas na Bíblia e que nós vamos aprender aqui em nossa doutrina do pecado. Essa é a nossa introdução.